casa.
Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Chega mais porque são 5 horas da tarde. Você que nos ouve e nos assiste em todo o Brasil sabe muito bem, é hora da gente começar os nossos debates por aqui com o nosso 3 em 1 até às 6 horas. E a semana começa cheia, hein? Repleta de notícias muito polêmicas em relação à eleição presidencial deste ano. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Poder Data mostra que 62% dos eleitores de Jair Bolsonaro em 2018 têm intenção de repetir o seu voto no pleito de 2022. O percentual saltou 15 pontos em apenas um mês. O registro coincide ou não, a gente vai discutir isso, com a saída do ex-ministro Sérgio Moro da corrida presidencial. Os números crescentes de Jair Bolsonaro em relação à intenção de votos na corrida presidencial têm provocado muitas, mas muitas reações, turbulências na oposição, principalmente no Partido dos Trabalhadores. Uma reportagem publicada pela revista Veja afirma que os petistas pressionam Lula por um melhor desempenho e já admitem a possibilidade de vitória de Bolsonaro. Alguns articuladores de Brasília afirmam que são cada vez mais frequentes os rumores de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode desistir da candidatura. Inclusive, minhas excelências, é o tema da nossa enquete de hoje, aberta a partir de agora no portal da Jovem Pan News, para você ir lá votar, participar, jovempan.com.br. Hoje eu quero que você se coloque no lugar de Lula, Fábio Piperno. Nós faremos com que nossa audiência hoje sejam todos Lulas. Na avaliação de vocês, vocês acham que Lula deve desistir da eleição presidencial? Se você fosse ele, desistiria sim ou não? O seu voto a partir de agora no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br. Senhores, ótima tarde ao Constantino Piperno, Marco Antônio Serrão. Feliz dia do amigo, dia nacional, inclusive do amigo para todos nós. Eu queria começar um pouquinho repercutindo esse crescimento nas pesquisas do presidente da República, Jair Bolsonaro. Esses rumores, né, esse bafafá político que acontece em Brasília por conta de uma possível desistência de Lula. Isso realmente pode acontecer, Piperno?
Paulo, boa tarde aos colegas. Isso é um factoide, né? Lançado, inclusive, nesse final de semana, pela coluna de um notório bolsonarista, o ex-porta-voz do presidente Collor de Mello, Cláudio Humberto. E aí ele fala, inclusive, que a mulher do Lula estaria pressionando, uma série de que o Lula teria prometido a ela que não seria candidato, iam viver feito dois pombinhos felizes para sempre e tal, e longe das eleições. É evidente que é um factóide, né? O PT, os seus partidos coligados, o próprio Lula, continuam rodando o país, fazendo uma série de articulações. Inclusive, outro dia tiveram um jantar aí com vários senadores do MDB. Há uma rusga agora com o Paulinho, que foi a um evento lá de apresentação do Alckmin junto com o Lula e acabou sendo vaiado pela claque do PT. O PT trata mal alguns aliados, embora o Paulinho não seja lá também um aliado assim de, né, de conduta, né, que traria orgulho, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. De qualquer forma, é um absurdo imaginar a renúncia de um candidato que tem 43%, 44%, né? Desde o começo, praticamente, desse período pré-eleitoral. Né? É óbvio que o Lula deve estar sendo pressionado por muita gente do PT, porque ele continua o interminável trabalho de costura política. Aliás, na semana passada também se encontrou com empresários, né? Donos, homens de grandes empresas, falou com banqueiros, falou com gente do mercado financeiro, mas o partido patina, por exemplo, Paulo, na organização de uma rede digital mais agressiva. Né? Acho que o ex-presidente tem que se apresentar mais. De qualquer forma, é um factoide de alguém que milita do outro lado.
Muito bem. Constantino, eu quero uma análise sua justamente sobre essa situação em que o Lula se encontra hoje, né? As pesquisas vão dando justamente o crescimento do presidente da República, há uma estagnação ou até uma possível perda das intenções de voto por parte do Lula, e há uma insatisfação generalizada dentro do PT, inclusive, com esses recentes discursos mais radicais, inclusive, do Lula. Segundo lideranças do PT, o discurso deveria ser mais ameno, buscando o centro, mas o ex-presidente da República não tem feito muito isso, né? Eu quero uma análise sua.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, causa espanto, e já falamos disso aqui, né? O Lula se mostrar tanto na sua essência assim, sem tentar disfarçar melhor. Tudo bem que todo mundo já sabe quem ele é, mas, de novo, né? Tem sempre aqueles desavisados, e o que essa turma da extrema esquerda tem reclamado é isso, que o Lula não está tentando enganar mais essa turma, né? Ele tem lá os 20%, 25% que podem vê-lo matando gente na rua, que não vão encontrar problema nisso, e tem aquela classe média ali, meio desiludida com o governo, que não liga muito para questões éticas, e ele teria que estar enganando melhor essa turma. E é isso que ele não está fazendo. Né? Ele está se colocando ali como ele realmente é, o que é difícil de entender do ponto de vista estratégico, ainda mais quando vem com o Alckmin como manto, como verniz ali de moderação, né? Justamente com esse intuito aí de enganar a classe média. Então está causando perplexidade nos companheiros. Né? Agora, eu não ficaria surpreso se o Lula desistisse percebendo que vai perder, não. Né? Porque, de novo, primeiro, alguém que colocou a culpa na esposa falecida do apartamento lá, que era propina de empreiteira. Então, para colocar a culpa numa namorada que quer curtir a coxa sarada dele, segundo gente da imprensa, né? Esses devem ser os imparciais, segundo o Piperno. Então, a turma da Folha vai comprar a valor de face essa narrativa ridícula, né? De covardia mesmo. É muito humilhante para o Lula perder, ainda mais depois de tudo que fizeram. Né? Imagina, ou desistir também, né? Imagina como é que ele vai olhar para os companheiros supremos dele, né? Que tiveram que melar toda a Lava Jato, fazer um malabarismo bizarro jurídico para poder soltá-lo e torná-lo elegível. Então, é uma situação bem delicada, mas ele está percebendo, e todo mundo está percebendo, aquilo que nós aqui já cantamos muito antes, né? Que essas pesquisas eram fajutas e reais, uma fotografia distorcida e muito suspeita, e que a tendência era o Bolsonaro crescer. E está acontecendo exatamente isso, enquanto que o Lula tem lá um cap, né? E que não é esse número que estão dando, e ele está vendo que se não tiver ali uma urna muito controlável, né? A situação está bem apertada para ele. Então, de novo, eu não ficaria surpreso em acontecer algo na linha do que aconteceu na Argentina, que a Cristina Kirchner foi de segundo plano e colocou o poste na frente.
Marco, pensando justamente nessa hipótese, óbvio que a gente está trazendo aqui suposições, hipóteses e tentando analisar o cenário atual. Se caso isso aconteça, quem seria o substituto de Lula?
Bela pergunta. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aqui da bancada. Paulo, eu não enxergo que essa pergunta ela existe no plano fenomênico aqui na nossa realidade circundante. O que existe é uma pseudo terceira via que estava chorando lá nos Estados Unidos, fazendo um discurso demagógico, falando de pacto pela democracia, seja lá o que isso quer dizer, né? Não sei o que é um pacto pela democracia, como se a gente vivesse num ambiente antidemocrático. A única instituição que tem agido contra a democracia no sentido literal é o Supremo Tribunal Federal, por meio de inquéritos e investigações esdrúxulas, sem resguarda no texto constitucional, no regimento interno da casa e na legislação infraconstitucional. Mas, olhando o cenário político, a gente tem Ciro Gomes, cavalo paraguaio, sempre. É aquele cara que tá preso na política do século XX ali, uma espécie de década de 80 eterna do século XX. Aí você tem Leite com Simone Tebet. Estão incensando agora a chapa, falando que vai ser Leite com Simone Tebet, porque o Dória está sendo excluído do ambiente aí de articulação. Eu tendo a acreditar mais numa possível articulação do Dória. Ele tem se mostrado muito ambicioso, né, para não dizer ganancioso, com relação ao projeto político dele, ou melhor, o projeto de poder dele. Mas eu acho que, de toda forma, não vai substituir. O PT nunca vai abrir mão dos tradicionais 30% que eles têm de eleitorado no Brasil. Então, fica muito difícil falar para você, Paulo, o João Dória vai assumir esse papel, ele vai liderar. Não existe um ambiente institucional, político, até mesmo do ponto de vista dos partidos, agora dessa federação partidária que o PT criou com o PV e o PCdoB, não existe um ambiente institucional aberto para alguém assumir uma chapa dessa. Então, eu entendo que existe um receio por parte dos petistas. Eles estavam naquela espécie de bolha, né, que a gente sentia um pouco no discurso do Piperno, essa exaltação, essa projeção constante. Mas a bolha furou, né? Os caras caíram com a bigorna da realidade e agora eles estão sujeitos ao crescimento nas pesquisas do Bolsonaro.
Eu fiz essa pergunta para você justamente tentando resgatar a eleição de 2018 em que o Haddad foi o substituto imediato. Quem que você acha, Serrão, que seria essa pessoa?
Saudações, meus amigos amados haters. Eu, desde dezembro, janeiro, em vários artigos escritos no site da Jovem Pan e também aqui no programa 3 em 1, eu tenho dito que Lula desistiria da candidatura caso ele tivesse elementos concretos de que ele poderia perder feio para Jair Bolsonaro. Ele não suportaria, no fim de carreira política dele, mais essa humilhação. O que aconteceu com o Lula? Ele foi reabilitado politicamente no golpe jurídico dado pelo Supremo Tribunal Federal em três instâncias do Judiciário para que, apenas para fingir que entrava na disputa, causando desgaste a Jair Bolsonaro. E esse desgaste deveria provocar o quê? O desespero do Bolsonaro, que cometeria algum erro insano e isso prejudicaria eleitoralmente. Infelizmente, esse plano do Petralinha para derrotar o Bolsonaro não funcionou. E agora, o que temos é um crescimento do Jair Bolsonaro, que era esperado. Jair Bolsonaro tem a máquina. Jair Bolsonaro roubou de Lula o Centrão. Então, Lula, que esperava ter apoio daquela base aliada que o sustentou no passado para a eleição de agora, ficou a ver navios. As articulações que ele tem feito até agora são medíocres, não levam a lugar algum. Então, ele não chega com nada de interessante. Vendo que vai perder, o que pode acontecer, o que é possível, e aí a resposta à sua pergunta. Lula pode inventar uma desculpa, que pode ser real ou não, de que precisa cuidar melhor da saúde, e no lugar dele, ele coloca Geraldo Alckmin, que agora é o novo companheiro do PT. E aí o Geraldo vem para a cabeça de chapa, Lula alega saúde para não ter que concorrer, porque a campanha vai cansar muito, e aí de vice vem algum outro poste do PT. Então será a troca de Lula pelos postes. Isso é muito viável de acontecer se o PT tiver certeza que vai perder. Lula não quer passar vexame. Não é da personalidade esse tipo de coisa. Agora, até agora, vamos louvar o Lula. Ele tem sido aí o guerreiro partidário, ele está cumprindo a missão de não deixar o PT morrer. Porque o PT, nessa eleição, não tem nenhum motivo para o PT ganhar nada, para o PT crescer em nada. O antipetismo e o desgaste do PT continuam. PT não ganhará, não vencerá a eleição em lugar algum. Então, o Lula seria a última tábua de salvação do Partido dos Trabalhadores, ou Partido da Traição, ou Partido da Perda Total. Você que escolhe como chamar esses caras.
Piperno, você acha que o Alckmin, como o Serrão diz, poderia ser o substituto?
Não, não vai ter substituto. Lula é candidato, vai continuar candidato. Repito, foi uma informação que o jornalista Cláudio Humberto, ex-porta-voz de Fernando Collor de Mello e hoje um ativo bolsonarista, deu lá no blog dele, no site dele, enfim. Quanto ao Lula ter 20% ou 25%, como o Constantino disse, deve ser o Lulansson, o candidato ao presidente da Islândia.
Quem?
Só pode ser isso. Lulansson.
Ele é candidato na Islândia?
É, 20%, 25%. Só para que o nosso amigo em casa tenha noção.
Mas é o número real do PT.
Real, veja bem, Serrão. Por exemplo, em 2018, com o Lula preso, o Haddad saindo de 1%, né, todo aquele clima de antipetismo muito mais forte hoje.
Você sabe que o PT ele tem um
eleitorado
próprio.
Acabou chegando a 29%. O Haddad era o pau do poste, desconhecido. 1%. O pessoal lá na Bahia chamava o Haddad de Andrade, porque não conhecia direito, e chegou a 29%. Então, quer dizer, partiria disso, né? Agora,
mas
chama mais atenção.
Não conhecer direito o PT é a chance que o PT tem de conseguir mais voto, né?
É, mas aí tá o negócio, né? Historicamente, nas outras eleições, sempre teve de 2002 para frente, né, Constantino? Sempre mais de 40. Agora, chama atenção nesse número.
E, Pitano, sinal... você acha que o número é mais de 40, então? Os 25 que o Constantino traz, você descarta. Na sua avaliação, 40, é 40.
40 e alguma coisa. Agora, garante o Lula no segundo turno e, enfim, depois vai ganhar ou não, uma outra história. Agora, chama atenção também duas coisas. A primeira é que, na última pesquisa da semana passada, o Instituto Census / Isto É, a diferença entre os dois era de 14 e pouco. Lula tinha, de novo, os 43 e alguma coisa, Bolsonaro 28 e alguma coisa. Nessa semana, dois institutos já registraram pesquisas, né? O Instituto IDEA, que faz junto com a Exame, XP e PESP na segunda pesquisa. Agora, o Bolsonaro, nesse levantamento, e veja, nós estamos falando do Data Poder, que faz pesquisa pelo telefone, que tende a ser um pouquinho mais favorável ao Bolsonaro. Ele tem um pouco menos de 2/3 dos votos que ele teve em 2018. Ou seja, quem sofreu uma forte erosão é o Bolsonaro. Então, ele tem hoje, segundo esse levantamento, 62% do que ele teve 3 anos e meio atrás.
Mas aumentou agora, bastante, né, Piperno, em um mês. É justamente esse dado que nós trouxemos aqui.
E aumentou bastante a direita. Aumentou bastante a direita. Aqueles que se entendem como direita.
Sim. Agora,
mas aumentou, né?
Agora, o general Santos Cruz ameaça entrar. Está falando, deu várias entrevistas ontem, anteontem e tal, ameaçando entrar como candidato no Podemos. Então, não que ele vá ganhar.
Mas você acha que isso muda
o quê?
Quem é Santos Cruz?
Quem vota dele? Os 2, 3, 5%.
O pessoal do general deve estar apavorado. O pessoal do corpo está apavorado.
Sabe que o Santos Cruz é que nem Janones,
mas leva uns 4, 5%. E aí?
Eu vou te falar uma coisa. Essa turma pipérnica vive numa bolha. É que nem a reação à oferta do Elon Musk no Twitter. Eles acham que aquilo ali é o mundo real. Então já tem gente lá apavorada, chamando o Musk de Hitler. É mais ou menos isso, né? Olha só, o Lula, quando eu digo 25%, não é que ele vai ter no segundo turno isso. Eu estou dizendo que um quarto do Brasil, via de regra, é petista, é isso aí. Gosta mesmo de roubalheira, de mamata, de esquema, de flertar com utopia socialista, essas baboseiras todas. Isso aí é um quarto, um a cada quatro é idiota ou ladrão, é por aí. Agora, o Bolsonaro, Piperno, para você entender o que eu estava dizendo, o Bolsonaro não tem metade nesse aspecto.
Mas
o Bolsonaro deve ter um quarto. Não, então eu estou explicando o que eu quis dizer com o PT, o Lula ter, não importa o que aconteça, 25%. O Bolsonaro também tem 25% que está lá com ele, não importa o que aconteça. Tem uma turma que se identifica cada vez mais com a direita, graças ao estouro dessa bolha pipérnica, e aí é que vem um ponto interessante para a gente analisar aqui. O cara que se entende como direita, ou mesmo esse que votou no Bolsonaro e está decepcionado, essa coisa meio Faria Lima, meio elite e tudo mais, esse cara, ele pode até querer sonhar com uma suposta terceira via dessas que não existe e não vai acontecer. Então, no frigir dos ovos, é isso que eu venho defendendo como análise aqui desde o início. Ele vai olhar para o Bolsonaro com os defeitos, com o nojinho que ele tem estético, mas vai lembrar do governo, vai lembrar dos ministérios, vai lembrar de ausência de escândalo, de corrupção, e vai olhar para o outro lado e vai ver o ladrão.
Nossa, mãe.
Comparado com o PT, qual é o escândalo?
Maria.
Ah, desculpa. Isso. O Globo deu outro dia, são 7 suspeitas em 3 anos
já aumentou,
e meio. É isso mesmo.
Agora 7 então, por semana.
Não, isso aí você está na bolha piperne.
Não, estou aumentando.
Isso aconteceu na bolha piperne.
Até uns 35 então... pastores estavam na capa do Globo essa semana.
Eu acho que o Piperne ele virou colunista da Isto É, assim, desses meios.
Você citou o Globo, né?
Perdeu. Então, assim perde a graça, Piperne. Assim
então perde. Você sabe por que você citou o Globo? Então cita direito o Globo. Por exemplo, na sexta-feira.
Chamou na Xixi.
A capa era.
Eu vou chamar na Xixi o Piperne agora.
Pastores visitaram o Bolsonaro 35 vezes para. Claro que agora
crime.
Tudo coberto pelo sigilo de 100 anos.
Agora é crime.
Você tem que esconder por 100 anos isso aí, né?
Eu não sei.
Então o pastor visitou o Bolsonaro é a sua prova de corrupção para comparar com.
Não, eu quero dizer assim, mas não é. Agora, então, agora conta pro seu PT. Público, pra bolha, que não é um pastor
não,
qualquer.
Peraí,
é o pastor
não.
Do MEC.
Bolha,
né?
Não.
O pastor implicado nas histórias do MEC. Ó, agora,
vou dar um
eu
exemplo.
Não sei o que, que o pastor Constante. Tanto faz lá que o Bolsonaro tem que impor sigilo de 100 anos.
Isso é uma coisa. Não, existe aqui, e é engraçado você ver como a imprensa manipula, né? Então, eles pegaram para Cristo as Forças Armadas. Aí você vê lá nas Forças Armadas o negócio do Viagra. Só que já existe no SUS a sildenafila como um produto que é distribuído para tratamento, um tratamento específico.
E a prótese peniana, foi para quê?
Não, mas aí que tá. Essa é a questão.
Hospital!
Você vê... Você vê tem um hospital, é importante ter para o hospital também. Mas a questão, Constantino, aqui que eu quero colocar é a seguinte. Vem uma matéria, plau, sobre Viagra. Vem outra matéria, prótese peniana. Vem outra matéria, sei lá, requeijão. Não foi o caso, mas foram umas 3-4 matérias sobre Forças Armadas. Cria-se uma crise. E agora tudo é suspeito. E como tudo é suspeito...
Escola fake,
como tudo, tudo é suspeito, Piperno, a gente não pode... A gente não pode defender o seguinte. Peraí, isso daí tem cara de ser notícia fabricada. Isso daí não é escândalo. Isso daí é loucura de jornalista militante. Só que... A gente está numa situação muito peculiar, que se a gente coloca isso daí dentro da perspectiva da audiência, a gente já fica... Não, peraí, você está passando pano. Não, não é passar pano. Olha a construção, olha como eles fizeram. Eles pegaram 4, 5 coisas regulares e venderam como irregulares ou extraordinárias. E não são. Não é extraordinário e não é irregular. Só que foi vendido pela grande imprensa como se fosse.
O nosso público precisa entender é que do lado dessas redações de reportagem, aqui nós estamos todo mundo para dar opinião, comentarista, mas nas reportagens desses veículos de comunicação que agem como militantes, como oposição, basta a nossa audiência imaginar que tem um monte de piperno espalhado. O cara que considera o presidente nefasto. Então é isso, sai daí. A investigação, a manchete, o corpo da matéria sai de piternos. Então é isso que temos na imprensa.
Inclusive, provavelmente...
Saiu de você, Piperno.
Saiu de mim, por exemplo, a história da licitação dos ônibus superfaturados, né? 700 milhões a mais, né? Por exemplo, do kit robótica. Por exemplo, do FNDE lá atrás dos laptops. Por exemplo, das escolas fake. Vou ficar falando até amanhã.
E vai não, e hoje já até os escândalos fabricados acabaram
de falar também, tudo, por favor,
mas não teve desembolso. Mas não teve desembolso.
Chama o VAR nada nessa história aí. Foi o Piperno que inventou tudo isso ou não?
Não, de jeito nenhum. Não foi o Piperno que inventou nada. Isso aí são factoides que essa mídia militante e meliante, que o jornalista que não fala a verdade é meliante, é um idiota, né? Acaba criando.
Eu vou defender o
jornalista. O clima, eu sou jornalista há 39 anos, posso falar com toda a categoria sobre isso. Estão inventando histórias onde não existe. E isso é muito fácil. Tempos de campanha, tempos de polarização, tempos de ódio contra o governo que tirou a verba dos donos do jornal. A gente compreende isso. É assim que a banda toca mesmo. O ambiente é virulento, haverá mentira. Agora, o fato concreto é, até o momento... Não tem nenhuma ocorrência ou prova objetiva de que o presidente Bolsonaro esteja liderando um processo de corrupção sistêmica. E é isso que a esquerda tenta inventar e não consegue. E esse está sendo o grande problema e isso vai fazer eles perderem essa eleição. Porque o esquema, o raciocínio anticorrupção continua valendo, o antipetismo continua valendo e crescendo e o PT tem feito só burrada até agora nessa pré-campanha. Essa aliança com o Alckmin é estúpida para o PT. Essa tentativa do PT de desqualificar toda hora o que o governo tem feito de bom é também estúpida. O PT está combatendo escola cívico-militar. Lula disse que vai fechar tudo. Genuíno falou que vai mudar o currículo dos militares porque eles são ditadores. Então, tudo isso vai contribuindo para que o outro lado veja o quanto existe de meliância e idiotice nas propostas do PT.
Muito bem, vamos lá. Piperno, em seguida o Constantino, para a gente fechar esse assunto.
Não, o Constantino começou.
Por favor, Constantino, vai lá então.
Não, estou dizendo só do papel militante da imprensa, né? Aquele jornal de São Paulo que matou precocemente a rainha da Inglaterra disse que tinha 3 mil mortos na motossiata. Então, de novo, é um escárnio com aquilo que nossos olhos enxergam. De novo, imagina se só houvesse essa velha imprensa carcomida com a hegemonia da narrativa. Então, é isso que eles sentem saudade. Eles não conseguem mais, e por isso querem censurar as redes sociais, porque hoje a gente estourou essa bolha. E hoje a gente pode ver... Em loco, pode ter acesso a imagens, a vídeos que derrubam, que refutam as narrativas pipérnicas. E a turma não está sabendo lidar com isso.
Não, sobre as motos, não foi um jornal, né? Foi uma informação fornecida pelo pessoal dos pedágios, né? Porque quando uma moto, um veículo, qualquer veículo passa pelo pedágio, fica lá, enfim, o registro. Não falou em 3 mil, falou em 3.700. Bastante coisa, por sinal. Agora, veja, o Serrão falava exatamente sobre... né, alguns mitos, algumas inverdades. E eu, honestamente, eu não estou acusando o presidente de se, enfim, de se beneficiar desses escândalos no Ministério da Educação, não, de levar dinheiro. Nunca disse isso. Eu só estou dizendo que o escândalo existe a ponto da licitação, por exemplo, essa dos ônibus ter sido suspensa.
Muito bem, gente, vamos girar o assunto, continuando aqui falando do presidente Jair Bolsonaro, porque ele respondeu no final de semana à cantora Anitta, após ela fazer um comentário nas redes sociais. A conversa dos dois foi pelo Twitter e nós vamos observar agora na tela. Coloca a imagem do tweet pra gente, produção. O tweet da cantora Anitta diz o seguinte: a bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros. Representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim. Escreveu a artista. Aí vem Jair Bolsonaro e declara: concordo com a Anitta. No Instagram, o presidente também falou do assunto e fez uma provocação ao PT, partido de Lula: nossa bandeira jamais será vermelha. Aí eu vou colocar em discussão as cores aqui da nossa bandeira com o nosso time. Se fique à vontade para explicar, não, tô brincando. Vamos falar sério aqui, porque tem movimentação política a respeito dessa história. A cantora Anitta nunca teve essa atuação política tão forte quanto antes. Ela nitidamente fez o seu show vestida de verde e amarelo, em seguida publicou isso nas redes sociais com uma alusão e um fortalecimento desse embate com o presidente da República. Eu quero saber de vocês como é que vocês veem aí essa discussão e a reação, principalmente, de ambos, e o que está por trás de toda essa história. Marco, começa.
Bem, Paulo, aqui a gente vê que a Anitta, ela é uma espécie de... tem um animal político, né? E ela é uma espécie de... É estranho falar uma animal, mas ela é... ela precisa aparecer. Então, ela tem esse negócio, essa necessidade de aparecer. Qual que é a característica disso para ela enquanto empresária, promotora de eventos aí dela mesma, né? Ela tem, é como se ela tivesse dois palanques. Então ela faz um palanque sedutor para as meninas jovens no TikTok, nos meios aí, nas redes sociais, que é usando o corpo, usando a sensualidade. E ela descobriu que ela pode ganhar muito também, muita atenção midiática, usando a plataforma dela para se contrapor ao presidente. Isso é bom para ela e é bom para o Bolsonaro, né? Escancara, né, para os dois lados. Ela joga para o time militante de apoiadores e fãs dela. Então, isso mostra uma sagacidade. Tá? A hora que eu quis chamá-la de animal é nesse sentido, né? Tem um animal político e ela virou uma espécie de animal político nesse sentido para ganhar atenção midiática. Eu acho que para quem não tem qualquer tipo de parâmetro moral, uma pessoa amoral, eu bato palmas até. Poxa, essa pessoa só quer aparecer, só quer ganhar atenção midiática ou algum tipo de projeção ou relevância midiática. Eu bato palmas. Agora, se ela está defendendo de maneira tão ferrenha o antibolsonarismo ou uma postura reticente ou contrária ao governo federal de maneira militante, aí eu queria entender melhor os argumentos dela. E não existe. Ela faz o antagonismo só por fazer. É a demonização só para demonizar. É muito mais, é muito menos. O Bolsonaro é um demônio e muito mais. Olhem para mim, eu opino, eu tenho opinião, eu sou relevante. Mas tá, Anitta, e aí? Qual que é a sua opinião a respeito de qualquer assunto? Não existe, ela está promovendo show, ela quer vender ingresso. Então, existe uma sagacidade dessa para vender ingresso, só que eu acho agora... já que ela adotou uma postura, eu acho completamente imoral a postura dela. Por quê? Porque é de uma pessoa que está tentando criar, dentro dessa polarização, uma espécie de nojo que o Constantino fala toda hora. Nojo estético do Bolsonaro como um demônio antidemocrático, que os amiguinhos dela, do meio artístico, adoram ouvi-la falar, mas que na prática ela está apoiando o Lula. Então, o efeito prático disso, que a Anitta está fazendo é campanha para o Lula, basicamente.
E ela, inclusive, deu declarações dizendo que há uma estratégia por parte do presidente da República de justamente se aproveitar de manifestações artísticas contrárias a ele, como, por exemplo, foi o Ele Não, né? Ela disse que não pode haver nenhum tipo de menção ao nome de Jair Bolsonaro, que qualquer crítica e qualquer manifestação contrária ao presidente da República não poderia ter o nome dele, justamente pelo fato
de fazermos campanha. Eu acho que é o contrário. Ela está entrando na arena política. Ela está entrando no meio.
Serrão, deixa eu trazer uma manifestação de uma outra cantora que também foi retuitada pelo presidente da República, que foi a cantora Zélia Duncan. Ela diz o seguinte: não precisamos de motos poderosas e homens brutos. Precisamos voltar a sonhar com um Brasil possível para todes. Putz. Eu quero o seu comentário a respeito disso.
Pois é, o todes é dose para mamute. É uma agressão total à língua portuguesa, uma subversão à inteligência. Isso não faz bem para a saúde, nem para a realidade mental das pessoas. Vamos voltar ao caso Anitta, porque ela está certíssima. Bolsonaro está usando muito bem, isso em marketing se chama judô mental, que é você utilizar a arma do inimigo a seu favor. Ele está fazendo isso muito bem, ele pegou a Anitta de jeito, mais uma vez. Dessa vez foi brilhante, porque a Anitta fez uma declaração bacana, até patriótica, colocando a roupa dela verde e amarela, as cores do Brasil, e fez a declaração certa, que a bandeira do Brasil tem que ser naquela cor ali, e não na bandeira vermelha, como os comunistas querem. E o Bolsonaro, muito malandro, foi lá e emplacou: concordo com a Anitta. E a Anitta não gostou, ficou com raiva e passou recibo, bloqueando Bolsonaro no Twitter. Gol contra absoluto da Anitta. A estratégia dela está absolutamente errada. Se ela quer jogar contra Bolsonaro, a estratégia que ela está utilizando é estulta, para usar um termo de Jânio Quadros, que quer dizer burra.
Ô Piperno, você não acha que essa postura desses artistas... Eu peguei o tweet da cantora Zélia Duncan por conta justamente do uso da linguagem neutra, do todes, enfim, essa é uma bandeira que o presidente da República sempre foi absolutamente contrário e grande parte da população não tem aceitado justamente essa mudança na língua portuguesa. Você não acha que todas essas manifestações são uma campanha pró-Bolsonaro que esses artistas fazem?
Olha, Paulo, primeiro que o uso da linguagem neutra, esse tudo, não é uma coisa lá que me agrade muito, mas também não vai mudar, né, o rumo da economia do Brasil. Até porque o Brasil teve um ministro da educação, não faz muito tempo, que ele errava mais, que ele maltratava o idioma mais do que quem faz isso, né? E por sinal, ele andou falando mal do Bolsonaro nos últimos dias aí. Agora, eu acho que, por exemplo, Bolsonaro vai lá e responde a um tweet da Anitta. Bolsonaro tem vários milhões de seguidores, né? Então, você vê como que é o negócio, né? Ele acaba deixando a Anitta ainda mais em evidência. Se é que ela precisa também disso, partindo dele, né? Mas eu acho que ela acaba lucrando, porque também dá motivos para que ela continue combatendo aí o que ela acha errado. E os personagens de quem ela não gosta. Da mesma forma também que o presidente faz aquilo que ele mais gosta de fazer. Primeiro, perder tempo com isso. É impressionante como ele tem tempo para lidar com esse tipo de situação. Segundo, criar o atrito, criar o choque. Isso é estratégia, né? Isso é método do presidente da República e dos seus seguidores aí, né? A Bolsolândia é especialista nesse negócio todo. Então, veja, e é um final de semana que me chamou a atenção, porque em relação a essas atividades paralelas dele, porque ele teve tempo aí para falar do tweet da Anitta, ir ao jogo do Santos, andar de moto. Ele podia trabalhar de vez em quando, né?
Mas, Piperno, você não acha que isso é prejudicial? Que esses artistas, eles não acabam tendo um objetivo e justamente por conta dessas consequências acabam em outro?
Eu acho que depende muito. Por exemplo, no caso da Anitta, o presidente concorda lá com a mensagem dela, né? Coloca lá um monte de...
Porque a mensagem da Anitta, né, é muito clara, contrária ao Bolsonaro. Você isso. Queria que ele não respondesse, é isso?
Mas, Paulo, ele é presidente da República, Paulo. Assim, sabe, acho que tem mais o que fazer, né? A Anitta foi lá, escreveu o que ela quis, o que bem entendeu. Você pega, por exemplo, um Sérgio Reis da vida, que já se manifestou contra o PT e é a favor do presidente da República, está no direito dele. Agora, o outro lado, né, perder tempo em responder, né, de certa forma assimilar o golpe, ou até mesmo usar isso para criar um pouco mais de atrito. Eu, honestamente, para você, eu acho que está faltando coisa mais séria para fazer.
Constantino, essa briga é boa para o Bolsonaro?
É, sim. Na verdade, o Piperno não consegue entender o fenômeno nacional populista, Trump, Bolsonaro, perderem tempo com esculacho, com meme em rede social. Mas isso é importante, sim, para a base. E veja, a Anitta, que é uma oportunista e uma completa ignorante em política, né? Ela conseguiu o que ela queria. Nós estamos aqui num programa sério, com bastante audiência, isso, que fala de política, não, comentando a Anitta. Então, ela conseguiu
tá
o que ela queria.
Do seu lado.
Então. Ela é uma oportunista, ela só quer saber disso. Agora, para mim, por que isso é importante como análise? Não pela Anitta. A Anitta é desprovida de caráter, de princípios, não, e quer estar bem e ganhar dinheiro. Só que ela é usada pela esquerda desesperada. O que me interessa mais é o Ciro Gomes falar da Anitta, o TSE, o TRE, querer usar a Anitta. Isso, para mim, é um símbolo do desespero do sistema e da esquerda. Quer dizer, quando eles precisam apelar para o imitador de focas, para a Anitta, isso mostra o grau de decadência da nossa esquerda. O Caetano Veloso e a máfia do Dendê tá tão em baixa que eles precisam usar esses artistas aí, entendeu? Então, para mim, isso é muito relevante. E vamos analisar também a mensagem em si, né? É óbvio que as cores da bandeira brasileira não têm propriedade e o presidente concordou com a Anitta por isso. Sabe por quê? Porque a bandeira nunca vai ser vermelha e a grande divisão que existe hoje é entre patriotas e globalistas. A internacional comunista, a Comintern, nunca ligou para a fronteira nacional, a despeito do Stalin ser um comunista nacionalista. Mas a verdade é que, olha o Obama, essa turma progressista hoje, cidadão do mundo. Então a grande briga que existe hoje é quem defende soberania nacional, cultura similar de povos, língua, e todos é uma ova, né? Todos nós falando a mesma língua, essa turma contra os globalistas, lacradores, que querem exatamente essa visão woke importada dos Estados Unidos, da elite universitária e dos intelectuais, para o mundo todo. Então, hoje em dia está muito clara essa divisão. Quem é que usa verde e amarelo voluntariamente? Quem é que bota a bandeira do Brasil com orgulho? Ah, não é petista, não é fã da Anitta. Não é. Então, isso está muito claro. Entendeu? Então, o presidente pegou uma carona inteligente na mensagem dela. É isso mesmo, Anitta. Usa verde e amarelo. Começa a ver se os petistas vão usar. Sabe por que não vão? Porque eles não têm orgulho da bandeira brasileira. Eles preferem a bandeira comunista. Agora, eles são do Foro de São Paulo. É disso que se trata aqui, disso.
E Constantino, existe aqui também uma questão interessante, que é, analisando historicamente, a Anitta, lá atrás, ela até teceu um elogio, não, acho que numa entrevista, não lembro em qual programa da Globo, que ela fez um elogio para o governo federal. Depois ela foi tão repreendida no Twitter, nas redes sociais, que ela começou um curso lá com a Gabriela Prioli, e daí ela cedeu completamente à claque. A claque da esquerda festiva, a esquerda do Rio de Janeiro lá do...
Qual que é o Ipanema.
Oi?
Ipanema.
Leblon. De Ipanema, Leblon. Do Leblon, mas Leblon. Tem o nome lá da Globo, o Projectão. E isso, Constantino,
isso que você
é um
tá falando
mundial.
Porque existe um pedágio a ser pago no sistema, é isso aí. Quem está fora do sistema pode ser cancelado. Quem está no sistema vai ter salvo-conduto para tudo. Até para falar em deputado municipal, né? Que é o caso dela. Aprendeu pouco com a Gabriela Prioli. Tem a professora que merece. Piperno, só fiquei com uma dúvida sobre o assunto passado. Moto em São Paulo, capital, paga pedágio?
Ou não, passa não direto paga pelo... pedágio. Não paga pedágio. Ah, tá. Mas eu quero dizer o seguinte.
Só queria esclarecimento.
Só que quando você
era só
paga...
Isso. Era só sabe, isso.
Quando você passa pela plataforma...
É porque eu tô longe, fica lá o
região.
Eu tô
aqui na Flórida. Não, você tá numa bolha. Você não conhece nada que tem aqui. Então, eu vou te explicar.
Deu a entender que... Da forma que você falou, eu fiquei com a impressão aqui de longe que o pedágio contou quantas motos passou direitinho cobrando.
Então, eu vou... explicar para vocês.
Precisa,
você
entendeu?
Não sabe como funciona uma praça de pedágio. Quando você passa lá, independentemente de você pagar ou não, fica o registro. Até porque, Constantino, se não ficar o registro, dá margem à fraude. Você imagina, por
os
exemplo,
motos passam
então,
pelo lado.
Pode passar.
Já
então,
que a gente está retomando...
Tem que passar.
Peraí, só um minuto. Que aí vocês voltaram para a questão do pedágio. Vamos só encerrar a questão da Anitta, porque o Marco estava fazendo um raciocínio.
Eu só ia concluir, depois eu vou pegar o Piperno no pulo, hein? Eu estou guardando aqui a informação. No ambiente hollywoodiano, por exemplo, os atores conservadores ou de direita, eles não se pronunciam.
Não?
Você não vê defesa deles.
Pelo amor de Deus.
Só dos grandes nomes, Clint Eastwood, por exemplo.
Sim,
são pouquíssimos que conseguem se manifestar publicamente. A grande maioria fica quietinha.
Ô, Marco.
Por quê? Porque se você se mostra como sendo da direita ou de um pensamento liberal conservador, o pessoal cai matando
isso. Então, eu quero dizer só. Estamos ao vivo aqui nesta segunda-feira na Jovem Pan News. Deixa eu dar a hora, são 5 horas e 39 minutos.
Jovem Pan News. Coppola faz a análise dos fatos mais relevantes do dia e dos temas mais polêmicos. De segunda a sexta, Boletim Coppola. Antes de Os Pingos nos Is, na Jovem Pan News. Chega a Moema, a maior rede de frangos na brasa do mundo. O Barcelos, com mais de 150 restaurantes em 20 países. Experimente as deliciosas espetadas de frango e filé mignon com legumes salteados e batatas rústicas. Tudo temperado com nossos molhos especiais importados. E mais, petiscos, sanduíches, saladas, em um ambiente moderno com telões e teto retrátil. Barcelos Moema, Rua Canário 544. E nos siga nas redes sociais, @ Barcelos Brasil. Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes, segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
De segunda a sábado, 11h30, tudo o que você quer saber sobre esporte, futebol, tá aqui no Camisa 10.
Teremos uma bomba pra você.
O raio-x da rodada.
O clássico que promete ser agitadíssimo.
Os principais campeonatos do Brasil e do mundo.
Muito bem, o cruzamento falhou.
E as polêmicas que mexem com o coração do torcedor. E claro, a presença da Jovem Pan no dia a dia do seu clube. Camisa 10, na Jovem Pan.
Os principais assuntos do dia. A antecipação do que será notícia amanhã.
O Jornal Jovem Pan está começando agora.
A melhor análise e a informação em tempo real. De segunda a sexta, às 9h e aos sábados, às 19h30. Fique bem informado com o Jornal Jovem Pan. Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Para Jesus, o Messias, e não para Bolsonaro, o presidente, que por acaso também tem Messias no nome. Inclusive o PT está tentando entrar com uma ação, questionando que isso é um ato de campanha. Esquece, não tem a menor chance. Essa motocicleta foi para Messias, o Jesus, e não para Messias, o Bolsonaro. Só que Messias, o Bolsonaro, é muito esperto politicamente e soube aproveitar disso, coisa que o PT não sabe. Tanto que teve até uma gozação no final de semana, mostraram nas redes sociais aí, pura fake news, mas gozação, né? É o meme. O Lula lendo um livro. O livro que Lula lia, e Lula não gosta muito de ler, ele mesmo já admitiu isso, né? O livro era Como Organizar uma Motocicleta ou Como Aprender a Andar de Moto. Quer dizer, o PT está desesperado, sabe que não tem condição de mobilização popular mais e agora perde tempo, comete gol contra absoluto ao tentar criticar as mobilizações populares que Bolsonaro tem feito. Da mesma forma como os artistas também estão cometendo gol contra absoluto quando fazem política contra Bolsonaro. Essa não é a praia deles, Bolsonaro vai tirar proveito e vai tirar onda com a cara de vocês. Deixem de ser idiotas que sai mais barato.
Piperno, não é campanha antecipada ou não?
Claro que é campanha antecipada, mas eu quero dizer o seguinte, todo mundo está fazendo campanha antecipada.
Todo mundo,
um monte. É evidente aquele...
Não, o Lula não consegue.
O Alckmin
não
Aí é que você se engana, Constantino. Inclusive, ele estava lá no sindicato, alguém de um partido de direita aí disse que aquilo também era um evento antecipado de campanha. Mas está todo mundo fazendo e o TSE, ele fica inerte, porque foi começar a punir principalmente... O presidente da República vai gerar uma crise institucional.
E não dá para revogar a lei da gravidade do planeta Terra. Também tem que entender isso, entendeu? O sistema criou reeleição, o sistema permite propaganda antecipada. Não tem como, não existe isso.
Constantino, como é que você avaliou essa motossiata que inclusive teve cobertura aqui da Jovem Pan News?
Paulo, foi um sucesso de público, foi um evento que mostra a força do presidente e o mais interessante da análise, na minha opinião, é a reação do lado de lá. É igual a história da oferta do Elon Musk pelo Twitter, né? A reação da patota do selo azul diz mais do que qualquer coisa. Então a motossiata foi isso, a gente viu jornalistas, né, renomados, respeitadíssimos, né? A gente viu jornalistas se descabelando. Se descabelando, teve uma lá, coitada, que não sabia mais o que gritar. Infração de trânsito. Aí eles falando do preço do combustível. Esse desespero da patota tucanopetista, que ocupa quase toda a redação de jornal do Brasil, por aí, né? Essa reação de estudo. Essa reação de estudo, eles ficaram apavorados. Por quê? Porque o Lula, como disse o Piperno, está circulando o Brasil todo, só que ninguém vê. É tudo nos bastidores, é tudo negociando a divisão da pilhagem com os comparsas, do MDB e companhia. O que não tem é Lula na rua, né? Não é hora, não tem, né? Então eles morrem de inveja, porque eles não conseguem colocar nem um pequeno bloquinho para ir atrás deles. Né? Então eles morrem de inveja de um presidente que depois de 3 anos e pouco de mandato, é popular e arrasta multidões nas ruas. Inclusive, é isso. Agora, eu ainda estou tentando digerir aqui o Hollywood republicana. Eu ainda estou tentando digerir essa informação.
Não,
essa
ninguém disse Hollywood republicano. Estou dizendo para você que há republicanos em Hollywood e sempre aconteceu isso e sempre vai ter. Agora, se não são os artistas de maior sucesso, isso é uma outra história. Aliás, o Reagan não era um artista de sucesso, mas foi um político muito bem sucedido.
Como
muito
que
bem.
Não era um artista de sucesso?
Era um artista de médio escalão. Você já viu, por exemplo...
Você está viajando na Ilha Maionese.
Não, conheço.
Você não tem noção da biografia do Reagan.
Não conhece. Cita um filme dele. Cita um filme famoso dele.
Ele fez vários filmes bons.
Cita um filme famoso dele.
Depois ele estourou na televisão.
Vamos lá. Cita um.
Marco,
não tem nenhum.
Eu preciso te perguntar sobre as vaias que o presidente da República teve na Vila Belmiro neste final de semana. Teve uma motossiata, mas também teve vai, e você vai me responder daqui a pouquinho, porque eu vou para um rápido intervalo comercial, são 5 horas e 46 minutos.
Jovem Pan News. Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia, em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is, de segunda a sexta, na Jovem Pan News. No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas. Sugestão de prato principal, o delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta a termidor com arroz puxado. E de sobremesa, trio de doces conventuais. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Confere aí o que rolou no Morning Show desta semana.
Eu quero saber o seguinte, o Twitter vai estar na mesma temperatura hoje?
Olha, eu quero só ver.
E disse que poria o rosto, a cara no fogo.
E aí, gostou? Se liga, o programa completo está disponível no Panflix e no canal do YouTube.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Venturi.
Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Cinco horas e 50 minutos, 10 para 6 desta segunda. Marco, antes do intervalo, eu havia perguntado para você uma avaliação das vaias que o presidente da República recebeu na Vila Belmiro.
Então, Paulo, eu dificilmente enxergo que qualquer pessoa, quando você entra num ambiente dessa proporção, dessa magnitude, estádio de futebol, vai ser conclamado. A tendência é o pessoal vaiar, ainda mais carregando essa quantidade de nefastos, né, que tem nas redações aí dos jornais brasileiros, que ficam numa espécie de meta diária de demonização do governo federal, de apoiadores. Então, é mais do que natural uma reação nesse sentido. Acho que ele também recebeu, parece que um grupo de apoiadores lá, parece que teve, não era só vaia, existia vaia e existia gente que apoiava. Só que, enfim, todo político está sujeito a isso, é algo completamente normal. O que eu fico um pouco assim é quando o Piperno falou no programa passado que o André Mendonça estava junto, ele sem querer espalhou fake news. Eu adoraria uma retratação.
Piperno.
Depois eu mando uma retratação para o ministro, né? O ministro que, aliás, já esteve com o presidente em vários eventos.
Foi lá quando ele era Gil Piperno, não era quando ele era ministro.
O fato é que ele ter recebido vaias, ele recebeu muitas vaias dentro do estádio, recebeu alguns aplausos quando saiu. Normal para um presidente que tem um índice de aprovação em torno dos 30%. Vai ter muita gente vaiando e alguns aplaudindo.
Fala, Constantino.
Não, de novo, uma claquezinha qualquer um consegue colocar em qualquer lugar, né? O que a gente vê é em todo lugar que o presidente vai no Brasil afora, inclusive lugares mais remotos, sempre tem uma pequena multidão para recebê-lo, para aplaudir, para ovacioná-lo. Isso a gente não vê acontecendo com o Lula. Em lugar algum. Ele precisa. A grande diferença é que o Bolsonaro fecha a avenida por ser popular quando vai andar de moto. O Lula precisa fechar uma praia para poder levar a namorada. Essa é a diferença. Agora, se o Lula fizer uma motossiata, a gente pelo menos recupera as motos roubadas no país.
Eu acho que dificilmente o Lula vai fechar uma praia porque ele não tem poder para isso. Hoje ele não é nada. Qual o poder que ele tem para mandar fechar uma praia?
Ah, ele tem poder então, até para ser, né, solto e ele.
Vamos ao mundo das ilusões.
Não, Constantino falou a verdade, aconteceu na Bahia. Eu não lembro se foi com ordem ou ajuda do governo da Bahia.
O governador da Bahia é petista, né?
Isso aconteceu. Isso que o Constantino falou aconteceu de fato.
Serrão, você.
É o fim da picada. O Bolsonaro é um fenômeno político inegável, é popularidade na veia. E é isso que está magoando a esquerda, é isso que está deixando o Lula preocupado, porque ele já foi esse fenômeno, só que foi do verbo ter sido. Igual o André Mendonça, que também teve lá no estádio, mas foi 2 anos atrás, não foi agora, né? Então, a imprensa deu uma vacilada aí, tentando queimar o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um ele ou Cássio Marques devem pedir vista do caso do Daniel Silveira na votação do Supremo essa semana. E aí esse caso vai ficar lá para as calendas, depois que provavelmente Daniel Silveira for eleito senador. Aí eu quero ver o pau comer depois.
Muito bem, inclusive o julgamento previsto para quarta-feira, né, Serrão, no Supremo Tribunal Federal. E você acompanha tudo com detalhes aqui na Jovem Pan. E os senhores, vamos para o resultado parcial da nossa enquete hoje aberta. E inclusive a enquete vai continuar aberta no portal da Jovem Pan News, esperando o seu voto, a sua participação é sempre fundamental por aqui. E hoje nós fizemos vocês colocarem na cabeça, no lugar, Piperno, de Lula, perguntando justamente se vocês fossem o Lula, vocês desistiriam dessa eleição presidencial. Resultado parcial na tela, produção, para a gente dar uma olhada. 75,5% Marco Antônio respondeu que sim, que acham que Lula deve desistir da eleição presidencial, e 24,5% Serrão respondeu que não, que Lula não desistirá desta eleição de outubro, que inclusive promete e promete bastante. Muito obrigado, inclusive, pelos votos, pela participação de todos vocês. A votação está gigantesca. Vai continuar aberta no portal da PAN para vocês irem lá, votarem, participarem. Sempre muito bem-vindos. Senhores, terminamos por hoje, hein? Começamos bem a semana. Valeu, Constantino, Serrão, Marco, Piperno. Muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Você fica agora com a programação da Jovem Pan, que segue Boletim Copola, Pingos nos Is, Jornal Jovem Pan. Até amanhã. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Boletim Copola.
Sejam muito bem-vindos ao Boletim Copola sobre o WhatsApp e as eleições de 2022. Após ser influenciado pelos voluntariosos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o aplicativo de mensagens mais popular do país decidiu tomar uma decisão de negócio muito improvável. O WhatsApp vai adiar, apenas aqui no Brasil, o lançamento de uma nova funcionalidade que permitirá o envio simultâneo de mensagens para milhares de usuários. Atualmente, grupos de WhatsApp são limitados aí a 256 participantes e uma mesma mensagem pode ser encaminhada para apenas dois grupos. Com a nova ferramenta, em fase de testes desde a semana passada, será possível reunir até 2.560 pessoas em comunidades, potencializando o alcance do conteúdo. Ocorre que aqui no Brasil, excepcionalmente, a novidade não será implementada pelo WhatsApp até 30 de outubro, data do segundo turno das eleições. Isso porque a empresa se comprometeu com o TSE a não lançar funcionalidades até que a eleição esteja encerrada. A direção do WhatsApp até se mostrou, ou se fingiu, receptiva às solicitações da Justiça Eleitoral. Mas o fato é que se trata de uma medida de natureza autoritária, com viés de censura, que contraria os valores e até os interesses comerciais da companhia. Só faria sentido se o Brasil não fosse uma democracia. Para pensar. Trata-se de uma empresa privada, no exercício legal das suas atividades, alterando as suas políticas de inovação após ser pressionada por um órgão do judiciário. É nítido que o WhatsApp Brasil adotou essa medida por livre e espontânea pressão, especialmente quando nós consideramos o contexto dessa decisão. Vale lembrar que o TSE também é composto por ministros do STF, o mesmo tribunal daquele inquérito inconstitucional, secreto e permanente que promove a censura em plataformas virtuais e até na imprensa. E durante as eleições, o TSE será presidido pelo doutor Alexandre de Moraes, o carrasco da liberdade de expressão, que há exatamente um mês suspendeu as atividades do Telegram em território nacional. O Telegram é o maior concorrente do WhatsApp no país, possui dezenas de milhões de usuários, está instalado em 60% dos smartphones brasileiros e é utilizado para serviços de utilidade pública, que vão desde a mobilização da defesa civil até a cobertura de guerras pela imprensa. Mas mesmo assim, Alexandre de Moraes achou que seria justo, que seria proporcional tirar o aplicativo do ar apenas com a finalidade de remover uma postagem do presidente da República e excluir o perfil de um jornalista crítico ao STF. E detalhe, a decisão monocrática do Alexandre de Moraes não se sustenta. Ele precisou reinterpretar de forma bem criativa o Marco Civil da Internet e teve que contrariar o voto de todos os seus colegas que já se manifestaram sobre a matéria. Três ministros já declararam expressamente a inconstitucionalidade do bloqueio de aplicativos de mensagem por motivos que não estejam relacionados à proteção de dados dos usuários. Mas o Alexandre de Moraes, caçoado em seu próprio tribunal como xerife, parece não se importar muito com a fundamentação legal das suas decisões. Agora, vamos colocar nos sapatos da diretoria do WhatsApp. Nesse contexto em que a lei, a jurisprudência e a própria Constituição são desrespeitados impunemente pela alta cúpula do Poder Judiciário. Quem, nesse faroeste tropical, vai querer comprar briga com o xerife? É arriscado. Essa é a razão mais provável pela qual uma gigante como o WhatsApp prefere sacrificar seus valores corporativos a se indispor com o TSE e os ministros do STF. Vejam o que diz a missão do WhatsApp. Aspas. Por trás de cada decisão está o nosso desejo de possibilitar que as pessoas se comuniquem sem barreiras em qualquer lugar do mundo. Percebam que o WhatsApp Brasil, ao compactuar com essa exigência arbitrária do TSE, está impondo uma barreira de comunicação ao usuário brasileiro e contrariando sua própria missão. E pior, contrariando seus interesses comerciais. Essa nova ferramenta de comunidade desenvolvida pelo WhatsApp é uma resposta, uma reação às funcionalidades de outros aplicativos de mensagem, como é o caso dos canais do Telegram, que vem ganhando adesão do público por possibilitarem maior difusão da informação. Acontece que essa é justamente a preocupação do sistema, que as pessoas se comuniquem, que as pessoas troquem ideias e percepções ao invés de aceitarem passivamente a versão da realidade que lhes é apresentada. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Nós já voltamos.
Boletim Copola.
As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagens ao vivo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e nas principais cidades do país. Headline News. Headline News. De segunda a sexta, uma da tarde.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
A partir do meio-dia é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate Pronto. Meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastros.